Oi, oi! Bom dia, boa noite, boa tarde, a depender do momento que você está ouvindo esse podcast, onde quer que você esteja. Primeiramente, quero me apresentar mais uma vez para você que está ouvindo pela primeira vez esse podcast. Eu falo diretamente do Brasil, meu nome é Marquinhos. Esse podcast tem o título Forrest Gump, o Contador de História. E como já sabemos, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então vamos contar um pouquinho da história. E nós vamos falar, como prometido no primeiro episódio que eu fiz a chamada, vamos falar hoje sobre as Pedras da Geórgia, né? Como todo mundo conhece, talvez você não tenha conhecido sobre o assunto, mas eu vou tentar aqui fazer um spoiler, passando pela história de uma forma resumida, fazendo uma analogia de um pensamento, esclarecendo o que é que significa esse engenhoso monumento que infelizmente teve que ser destruído, não é? Então vamos lá. Vamos fazer um step by step, passo a passo da reconstrução, para que possamos ter então uma reflexão baseada na compreensão do que realmente aconteceu e o significado de todos aqueles escritos. E para começar, eu queria levar vocês comigo em uma viagem ao tempo, certo? Então precisamos voltar lá no tempo, um pouquinho atrás, mas basicamente para o ano de 1800 antes de Cristo, ali na região da antiga Mesopotâmia, né? Onde havia ali povos que viviam naquela região, e aqueles povos eram muito diversificados, né? E aí o rei Hammurabi ficou muito preocupado com a sua comissão, com os seus súditos que ali estavam, com relação àquela população que crescia, criava diversidades, brigas, e não se entendia as tradições que naquela época as leis eram orais, não havia até o período promulgado leis escritas como código. Ele criou por si então o código Hammurabi, que é aquela pedra feita em granito preto, tá entendendo? E ali promulgou como lei para regularizar aquela região e o seu reino e aqueles povos. Posteriormente, mais à frente, esse foi o modelo que foi seguindo de padrão para outras gerações que foram se sucedendo ali no vale da região da Mesopotâmia, inclusive chegando até os dias de Moisés, né, no período bíblico ali. E para vocês terem uma ideia, falando em Moisés, que é uma subsequência de um tempo cronológico, onde a gente vai tentar chegar até a Gedstone, o fato que aconteceu. Eu estou fazendo essa narrativa para você pegar o feedback, pegar uma linha de raciocínio lógico dentro dos anais históricos e entender melhor o que está acontecendo hoje. Pois bem, para refletir, tem mais de 230 anos que separam os primeiros códigos do Código Hammurabi para as leis, né, mosaica, que é na sequência do raciocínio que a gente quer falar. E lembrando que teve uma expedição que foi no ano de 1901, puxando pela memória para não esquecer o texto, lá ainda na região da Mesopotâmia, reza a lenda, a história, que foi encontrado alguns escritos que falava da propriedade do rei Hammurabi com a sua religião, a sua sincronicidade, né, com o seu Deus, né? Vamos falar que o homem precisa de uma referência. Então o rei Hammurabi, junto com todo o seu reinado ali, ele tinha um Deus, né, e que tinha por nome Chamas, tá entendendo? E eles naquela época serviam esse Deus. Ele era uma deidade mesopotâmica que era bem conhecida naquela época, que era tido como o deus da justiça. Era o deus do rei Hammurabi, que inclusive inspirou, ordenou a Hammurabi para criar esse código e estabelecer ali sobre aquele povo, né, que estava entrando em conflito, né? Pois então veio, posteriormente, uma nova geração do povo de Abraão, onde recebeu de Deus também, através de Moisés, mais uma vez, ordenamento, mandamentos, cujo mandou que Moisés criasse ali, subisse ao pé do monte. Essa é uma história bastante conhecida, que inclusive está lá no livro de Êxodo 32, do 19 ao 33, mas vamos até apenas ao primeiro versículo do capítulo 32. Eu vou ler para vocês, para podermos refletirmos o pensamento, né? Eu vou considerar que toda essa historiografia, tudo que foi escrito, tudo que foi relatado, passa sendo como um grande pensamento, até chegarmos lá, em Gedstone. Vamos lá. Êxodo 32, 19. O livro do Êxodo na Bíblia. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. Olha só que interessante essa escrita, né? Por que que eu estou lendo isso aqui? Estou lendo isso aqui para a gente ter uma breve reflexão de um pensamento transcrito e por gerações, né? É uma reflexão de que as gerações precisavam de um modelo de orientação baseado em uma crença para que pudessem sim estabelecer um controle, não um controle massivo, supremo, mas ideológico com relação às pessoas que ali naquele período estavam. E eu gosto muito de uma história, na verdade, de um conhecimento que está no todo, acessível a todos nós, que é a grande biblioteca da Alexandria, lá no século III. É muito interessante, aquela biblioteca do Palácio da cidade de Alexandria, que foi no período do reino romano, né? O país da época era o reino ptolâmico, né? Que tinha um rei Ptolomeu I, II, III. Ali no Antigo Egito, no reino ptolâmico, na República Romana, no Império Romano, havia aquela magnífica biblioteca, como todos já sabem. O evento que aconteceu ali foi mais uma vez um trágico incidente, onde a biblioteca foi invadida. Alguns livros anteriormente, se sabe na história, que foram colhidos, nem todos os livros foram destruídos, e ali houve uma grande destruição, relata a história, um dos primeiros acontecimentos que marcou a humanidade. A breve reflexão nesse intermédio, falando sobre Alexandria, que eu queria fazer é que os seres humanos não é tanto pelo poder, mas como o medo da descoberta, ou seja, o medo da cocriação. Então, a Biblioteca da Alexandria era uma grande faculdade onde havia livros excelentes, livros mágicos de todas as nações. Eu creio que vocês devem estar familiarizados com essa informação. E se você ainda não conhece, vai lá no Wikipedia, faz um estudo sobre Biblioteca da Alexandria, vai lá, faz um estudo sobre o Código do Rei Hammurabi e as civilizações da Mesopotâmia, que você vai se identificar muito e vai entender o curso da história. Então, a humanidade, eu creio, perdeu muita coisa com relação àquele ataque feito lá na Alexandria, onde foram destruídos vários livros, né? E aí acontece que a humanidade perdeu muito, mas de todo, nem todos os livros foram destruídos. Ainda existem muitos bons livros, né? Então vamos falar sobre as Pedras da Geórgia, que fica lá no condado de Elbert, na Geórgia, né? A localização. Aquelas pedras foram colocadas lá como as pedras, tido como pedras fundamentais. Esse era um projeto até então, dirigido por um grupo, cujo apareceu um cidadão lá chamado R.C. Christian. Foi até loja de marmoraria e solicitou o projeto, mostrou o projeto, solicitou a construção, que de início fala-se que houve resistência pelo construtor, pelo dono da marmoraria, mas o Christian falou: olha, nós estamos aqui, esse e meus irmãos, um grupo que nós temos, queremos que você faça esse monumento dessa forma, e não importa quanto vai custar. E tem uma frase que diz que ele questionou e falou o seguinte: olha, é preciso que você faça, não se importe com o preço, e assim que você terminar também, nunca mais você me verá. Nunca mais você verá o meu rosto. Tá entendendo? E ele se identificou com o codinome de R.C. Christian, conta a história. E assim foi feito lá em 1979, e o monumento ficou pronto para ser erguido, inaugurado, no dia 22 de março de 1980. Até então lá, a humanidade ainda inércia, eu digo inércia por medo do conhecimento, por não entender os escritos que ali estavam e a colocação daquele, eu digo nobre, simples monumento. Desde quando aqueles monumentos foram postos lá, jamais houve alguma alteração na Terra que comprometesse aos escritos, ao algo que está ali, né? A ideologia, o pensamento, né? A utopia das escrituras, né? Nós sabemos que nós vivemos um padrão de um analfabetismo funcional muito grande dentro do meio acadêmico, onde as pessoas se prostram a ler e não refletir e entender tudo aquilo que está em sua frente, né? Não deixaria de ser com as pedras da Geórgia e com os escritos e as coisas que ali estão. As palavras que ali estão é de um nível, de um conhecimento, de uma utopia muito elevada, que não é qualquer pessoa que se daria o prazer de entender aquele pensamento. Por que eu falo aquele pensamento? Porque todas as coisas transcritas e registradas na história nada mais é do que um pensamento. É uma cadeia de pensamento dentro de um projeto ideológico formado por grupo, por pessoas que pensaram, transcreveram e foram lá. Então a Bíblia e outros livros na biblioteca de Alexandria e nas bibliotecas hoje ainda existentes estão lá registrados nobres e grandes pensamentos. São apenas pensamentos. E o exercício da mudança, ele é contínuo de acordo a cada um que pensa de diversas formas. Então o processo se dá pela natureza, pela cocriação da natureza, não em si pelas leis. As leis é uma base de criação que constantemente perde o seu valor e não funciona exatamente como ela é redigida, né? Nós sabemos disso, todos que estão ouvindo agora sabem. Até a gente costuma dizer, as leis só funcionam para o rico, para o pobre não tem lei. É tudo uma vã filosofia e falta de conhecimento quando nos dirigimos a dizer isso. Mas vamos ater aos detalhes mais interessantes, para que você não perca a sintonia do que eu vou passar de informação dentro desse podcast relacionado às Pedras das Geórgias. Então eu vou passar algumas informações gerais que estão lá para que todos tenham acesso. Que é sobre o monumento, vamos falar sobre a altura dele, a composição era feita em granito. As transcrições que ali existiam e ainda existem, pelo fato do monumento ser destruído, ela não deixa de existir. Ela existirá em outro monumento ou será erguida, mas é um princípio que ainda permanece. Só as pedras foram destruídas, mas a ideologia e o pensamento das Pedras da Geórgia continua prescrito, de alguma forma. É uma linha de pensamento do nosso nobre Albert Pike, certo? E vamos lá. Então, havia ali, para você que não teve muito acesso, nunca teve nenhuma informação sobre as Pedras da Geórgia, aquele monumento foi erguido ali como um marcador de tempo, né? Ele tem uma certa colocação, semelhante às pirâmides do Egito, né? Algo bem elaborado. Ele foi formado por 4 colunas, com uma plataforma, com a base central. Nessas 4 colunas, haviam ali umas descrições, que eram os mandamentos, certo? São 10 frases em 8 línguas que está lá. E essas línguas são o inglês, o espanhol, o suaíli, o hindi, o hebreu, o árabe, o chinês tradicional, lembrando, e o russo. Na pedra horizontal, a pedra, a parte de cima, vocês podem dar uma olhadinha lá, tinha mais outros escritos, que era babilônico, sânscrito, grego, e tinha hieróglifos egípcios, aqueles hieróglifos que a gente costuma ver Wikipedia lá, fotografado, de várias descobertas do Egito. Alguns hieróglifos daquele foram colocados lá, com ciência, com conhecimento, né? Lembra que eu falei lá da Alexandria, o reino dos livros do Antigo Egito, né? Do período da Ptolomeu, né? Ptolomeu I, Ptolomeu II, Alexandre o Grande. Então, todas essas informações, esses conhecimentos elementares, eles de alguma forma vão sendo passados de gerações em gerações por pessoas até então entendidas e estudiosas do assunto. Que diga, senhor, o nobre Albert Pike, que era um franco-maçom, né, que estudou numa das melhores escolas da época, da sua época, que é a REAA, Rito Escocês Antigo e Aceito. Albert Pike fazia parte dessa escola, o Albert. E o Albert Pike era um nobre entre os construtores, os idealizadores dessa magnífica obra que estava lá, que é as Pedras da Geórgia. Então, reformulando novamente, na pedra central, em cima, tinha essas descrições ali, que eram feitas, foram descritas por Albert Pike, que muitos falam que é um anticristo, um conspirador, que fez a previsão da Terceira Guerra Mundial, né? Mas, na verdade, era só um homem, um pensador, junto com os nobres daquela época, um pensamento de conhecimentos antigos e elementares, que não alteraria o curso da humanidade por descrever o que ele apenas descreveu, não só ele como os outros, né? Ele não é o estopim da coisa, ele é um dos membros das pessoas que fizeram lá esse monumento. Eu vou passar algumas informações sobre Albert Pike, né? Ele morreu aos 81 anos. Ele nasceu dia 29 de abril, dezembro, abril não, dezembro, perdão. 29 de dezembro de 1809, e faleceu no dia 2 de abril de 1891. Portanto, nosso querido Albert Pike faleceu apenas com 81 anos, ainda um jovem, certo? E ele tinha profissão, era um advogado, além de ser maçom, era um escritor, tem vários livros, tinha patente de capitão e general. Bom, isso basta, não precisa muita informação, né? E além dele ter participado desse rito, eu queria lembrar vocês que naquela época ali, hoje, eu creio que exista mais. O rito escocês é um dos pioneiros, um dos primeiros, mas existe mais de 200 mil ritos. Ou seja, a coisa, ela foi como uma bolha, crescendo, mudando. Ideologicamente, a franco-maçonaria inicialmente tinha um padrão. Depois os irmãos foram se discordando uns dos outros e criando os seus ritos, mudando, mas inicialmente o Albert Pike permaneceu fiel a esse princípio, e mesmo ao falecer ele era um membro do rito escocês antigo e aceito, que é um antigo da maçonaria. Talvez alguém conheça e saiba do que eu estou falando. Não vejo como, da minha parte, como algo conspirador. Conspiração é uma desinformação que as pessoas têm. É só um pensamento, né? Nós sabemos que a ação conjunta de governos e reino, onde acontece guerras, né? Destruições. E nós hoje, exatamente nesse período, passamos por um processo distópico, né? A distopia. Então, eu acredito que aconteceu na Geórgia, agora no dia 6 de junho de 2022, foi um processo de distopia social, ou seja, uma falta de conhecimento, né? O homem tem medo do conhecimento. E as pedras da Geórgia nada mais é do que um fundamento elementar de um pensamento que levaria para posteriormente as nações e as gerações que viessem a conhecer um pensamento. Era só isso. É só isso. Então eu vou ler para vocês, sem delongas, os 10 mandamentos da Geórgia, para que você tenha mais familiaridade com a linha de pensamento. Espero que você esteja gostando e que você se identifique com esse processo. Essa é uma natureza utópica que foi criada e por medo as pessoas entram nesse processo e fazem esse tipo de coisa, né? Foi lá, colocou dinamite, destruiu e aconteceu isso. O World Trade Center, foram lá destruir o World Trade Center. Foram lá destruir os muros da Alemanha, né? Os muros de Berlim. Berlim caiu. Então a humanidade vive sim esse processo. Ele não é novo, ele já é muito antigo, onde as pessoas elas não entendem o raciocínio e a filosofia da vida, como que as coisas realmente funcionam em sua volta, e se tornam especuladores, amedrontados, com medo do conhecimento, e torna transgressores e trazendo ódio e suscitando iras e fazendo muita coisa só pelo processo de conhecimento, a falta de conhecimento. Então, eu creio que na minha breve ignorância, o que aconteceu com as Pedras de Geórgia foi uma grande tolice. As pessoas, elas não entendem a lógica das coisas, não funciona. E falando em lógica, você que está fora do Brasil, você acaba entendendo. Porque quando as pessoas evadem de um país para outro buscando melhoras, ela acaba entendendo culturalmente as nações e absorvendo a energia do país onde está a cultura. Então, nesse nível, eu creio que você se identifica e tem uma cabeça totalmente diferente, né? Vamos lá para os 10 mandamentos, sem delongas. O primeiro mandamento é manter a humanidade abaixo de 500 mil habitantes, milhões de habitantes, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Olha só, é um pensamento, não é um mandamento. Conduzir a reprodução sabiamente, esse é o segundo. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. O terceiro, unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo, ou seja, onde todos possam falar sim uma só língua. Vem lá o próximo: controlar a paixão, fé, tradição, todas as coisas com razão moderada. Vamos para o seguinte: proteger os povos e nações com leis e tribunais justos. Vamos para o próximo: permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas num tribunal mundial. Vamos para o próximo: evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessário. Eu gostaria de fazer uma pautazinha para solicitar você que leia Mein Kampf, o livro de Hitler, A História, Minha Luta. Esse parágrafo aqui se identifica muito com a mentalidade, não com a mentalidade, com a vida do Führer. E o primeiro é permitir todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas num único tribunal, que é um tribunal regional, central, né? Centralizado. Evitar leis significantes que funcionem funcionários públicos desnecessários. Esse outro parágrafo aqui me lembra, vou solicitar você que leia, que veja a biografia de Nelson Mandela, que foi um líder, um grande líder, que também fez uma mudança significativa. Esse ponto aconteceu na África do Sul com Mandela. Vamos para o antepenúltimo: é equilibrar direitos pessoais com deveres sociais, ou seja, trazer o equilíbrio dos deveres, né? Os deveres pessoais com deveres sociais, ou seja, cada pessoa tem responsabilidade de convivência da sua família com a sua sociedade. É isso que eu entendi. Então, representação de uma boa família. O que você é cidadão, como você é um bom cidadão com a sua família, também é com a sua sociedade. Ou seja, nós somos o reflexo do que somos em casa. Então não adianta você ser bom moço em casa e ser um marginal na rua e coisas assim. Então é um equilíbrio que fala ali do dever, da boa cidadania, tanto em casa quanto na vida social. Outro, valorizar a verdade, a beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Olha que maravilha. Vamos para o último agora? Não ser um câncer na terra, sobre a terra. Deixar espaço para a natureza. Aí ele enfatiza novamente, deixar espaço para a natureza. Meu nobre, meu caro amigo, você, mulher, você que está ouvindo esses 10 mandamentos, como dizem os leigos, eu vou considerar que quem fala que isso é 10 mandamentos é um analfabeto funcional. De fato, ele não entendeu o que significa isso. Isso é apenas a lógica de um pensamento. Isso não está promulgado como lei para as nações e não foi registrado como um mandamento. Isso é um pensamento, apenas um pensamento. Então as pessoas, elas ficam aleivosas por falta de informação e conhecimento. Alguns, né, loucos da vida aí, tolos. E vai lá e apregoa lá no YouTube, fala que é conspiração, que é apocalipse. As pessoas falam de apocalipse, na verdade não tem ideia do que significa etimologicamente o termo apocalipse. E assim por diante, né? Ah, ali é o fim do mundo. Eles querem diminuir a população, querem matar o povo. Foi um pensamento. Desde que a geração, existem gerações, a programação mental do homem e dessa natureza desconhecida já é programada para se autodestruir. Entendeu? É um processo degenerativo da natureza em si, desencadeada pelo homem e também pela própria força da natureza. Nós vemos isso. Então, existem os elementos da criação e da transição, onde uns existem e deixam de existir. Mas esse pensamento é só um pensamento. Não haveria dentro desse padrão concretização no meu ponto de vista para que pudesse ser criado tal proeza. Desculpa aí se foi mais a delonga, se o pensamento foi estendido demais, certo? Tá aí, como prometido. Certo? Eu quero te agradecer pela oportunidade, por ter estado aqui comigo. E foi feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado. E possa dar opinião, se tiver acesso. Certo? Dentre mais, vamos falar mais sobre alguns assuntos e vamos observar o que vem por aí relacionado a esse pensamento e essa reação, né? Espero que a ordem e o que aconteceu na Geórgia, agora dia 26 de junho, não tem uma resposta para a humanidade onde venhamos de fato a nos deparar com situações um tanto difíceis. Até lá.